Oiê! Aqui é a Ana Paula. Estamos no podcast Sherlock Holmes fazendo algumas investigações. Mas antes, eu prometi uma coisinha por causa de algumas mensagens que eu recebi. Tudo pronto, vamos. Na rotatória, pegue a segunda saída. A 200 metros, vire à direita. A outra direita, senhor. Pois é, eu recebi algumas mensagens falando que a minha voz era parecida com a da mulher do GPS. Primeiramente, queria agradecer por todo mundo que acompanhou o primeiro episódio com o Pastor Emílio. Eu fiquei muito feliz com a repercussão. Claro que o mérito foi todo dele, mas hoje eu estou aqui sozinha, serei o mais breve que eu puder, para fazer um episódio que vai ser introdutório ao episódio que eu comentei no último podcast, que eu falei que aquele episódio era para ser um episódio sobre pirataria de livros, que eu iria conversar com o pastor Emílio sobre isso, né? Só que surgiu ali, a gente resolveu falar sobre essa deconversão. Mas antes de falar sobre pirataria, eu precisava vir aqui falar com vocês sobre o processo todo que o livro passa para chegar ao seu valor final. Eu vou falar com vocês tudo o que eu aprendi trabalhando numa editora por 3 anos, né? E no final dessa série, que só vai terminar depois do próximo episódio sobre pirataria com o Pastor Emílio, eu não quero mais ouvir ninguém dizendo que livro é caro. Porque caro é o hambúrguer que você come por R$ 30 no final de semana. Bom, pode ser que a maioria das coisas que eu vou dizer aqui seja super óbvio para você, mas eu sei que para a maioria das pessoas não é. Porque quando eu não trabalhava em editora, eu não ficava pensando em todos esses processos que o livro passa para a decisão do valor final dele. Eu não me atentava a essas coisas. Hoje em dia, eu presto ainda mais atenção. Mesmo que, assim, eu sempre fui, gostei muito de ler. Sempre fui muito atenta à qualidade dos livros e eu sei o que é melhor enquanto eu estou lendo, o que que eu gosto mais, o tipo de papel que eu gosto mais, a cor do papel que eu gosto mais, a capa que eu acho mais gostosa e mais fácil de ler. Mas mesmo assim, eu nunca pensei no valor disso. Então, eu quero falar com vocês de cada um desses processos, mas eu vou tentar ser bem rápida. A primeira coisa que a editora precisa pagar quando ela está trazendo, principalmente, um livro de fora para o Brasil, ela tem que adquirir os direitos de publicar o livro no país dela. Isso é um valor que ela vai pagar para a editora original do livro. Esse valor varia bastante, mas numa média, né, é entre 500 a 2.500 dólares. Isso independe do tamanho do livro.
Além disso, a editora vai ter que pagar os royalties do autor, tanto se ela estiver trazendo de fora, quanto se ela estiver lançando um autor, ela vai ter que pagar essa porcentagem do que ela está vendendo para o autor. Claro, isso vai depender muito da negociação que a editora tem com aquele autor. Existem muitas formas que as editoras fazem isso. Às vezes elas pagam de uma vez, na hora que fecha com o autor, ela paga um valor para ele, equivalente a 1.000, por exemplo. Mas também pode acontecer dela pagar mensalmente pela porcentagem da quantidade de livros que vendeu naquele mês.
Esse valor também vai variar. Muitas vezes vai estar ali entre 8% do valor do livro vai para o autor, às vezes 9%, 10%, depende da negociação. É um pouco raro sair aí dessa casa dos 10%.
Ainda no caso de estar trazendo um livro de fora, E eu menciono isso porque eu trabalhava numa editora cristã e normalmente aqui no Brasil, a maioria dos livros que as editoras estão publicando são livros trazidos de fora. Então, tem o tradutor, né? Então, assim, se tem o tradutor, vai ter que pagar pela tradução. O tradutor, ele cobra por páginas. Isso quer dizer que quanto maior o livro, quanto mais páginas ele tem, mais caro ele vai ser.
O valor da tradução vai depender de quão técnico é aquele livro. Então, pode variar ali de R$ 9 por página, que é até um valor baixo, até R$ 15 por página de tradução, se for do inglês. Agora, se for muito técnico, como um livro do holandês, por exemplo, eu fiquei sabendo de uma fonte aí que chega a 15 mil a tradução e 5 mil a revisão.
O revisor é a mesma coisa. Ele também cobra por páginas que ele está revisando. A editora também tem que pagar o revisor e raramente, raramente. Aliás, é melhor que nem aconteça, né? O revisor não é a mesma pessoa que faz a tradução. E o valor de tradução e de revisão é um valor muito caro, gente. Mas que, obviamente, compensa. É isso que facilita as nossas leituras, né? Por esses dois que eu falei, eu espero que você já tenha percebido que é por isso que os livros maiores são mais caros. Então, outro item que a editora tem que pagar, outro profissional que a editora tem que pagar, é o designer, aquele que vai fazer a capa. Claro, pode ser que a editora prefira pagar a capa original, que normalmente vai ser mais cara. O original de quando ele está trazendo um livro de fora, normalmente vai ficar mais caro pagar por aquela capa do que pagar um profissional aqui para fazer.
No caso da capa, dependendo do profissional, dependendo do tipo de capa, ela vai variar de R$ 500 até R$ 2.000.
E assim, a gente se importa com a capa, né? Faz toda a diferença o livro ficar exibido ali na mesa e até pra gente mesmo, a gente gosta. Quem é leitor gosta. Mais um profissional, viu, gente? O diagramador. O livro, ele precisa estar numa formatação adequada para a leitura. E esse profissional de diagramação, ele tem programas específicos. E ele vai saber as fontes que podem ser usadas. Ele também vai fazer uma diagramação, muitas vezes personalizada para o tema daquele livro ou de acordo com a capa daquele livro. Mas não é só uma questão de ficar bonito. A gente sabe, quem é leitor, sabe a diferença que faz ler um livro bem diagramado, com espaçamentos, corretos, recuos para a leitura. E por mais que você não se atente a isso, se você se atentar, você vai perceber que a leitura fica muito mais longa quando a diagramação é aquela diagramação tipo de livros de bolso, sabe? Eu acho que você já teve essa experiência ruim. Então, depois de já ter adquirido o livro, pagado a tradução, a revisão, a diagramação, a capa, a editora vai ter que pagar o que é o mais caro de todo esse processo, que é a impressão. O custo de impressão, ele vai depender principalmente da quantidade que a editora vai imprimir. Vai depender também do tipo de papel que ela escolheu, o número de páginas, a capa, né, ou também o material que é usado para capa. E claro, se a impressão vai conter alguma imagem colorida nela, né? Então, assim, gente, uma editora que imprime muito vai conseguir um valor mais baixo para aquela tiragem. Mas só que para imprimir muito livro, tem que ter saída. Livro parado gera muito gasto, porque o custo de armazenamento também é muito caro. A gente já vai falar dele. E a gente tem que perceber que editoras de nicho que é o caso de uma editora cristã, elas não têm muita saída. Então é óbvio que os livros eles vão ficar sim um pouco mais caros. Mas é porque faz parte desse processo. E faz parte desse processo a gente entender que, certo, tem que, para o livro ficar mais barato a impressão, precisam ter pessoas que vão ler esses livros. No Brasil, o brasileiro já lê pouco. E aí, se você parar para pensar nos nichos, lê muito menos, né? É impossível comparar uma editora que publica livros que qualquer pessoa que saiba ler, que goste de ler, vai ler, independente de orientações religiosas dela, ou enfim. E querer comparar isso com o valor de livros, por exemplo, né, no que a gente está falando aqui, de livros cristãos. Não tem comparação, gente. Eles conseguem fazer uma tiragem muito maior porque eles vão ter uma saída muito maior. Voltando para gastos e custos, existe também o de armazenamento. Uma editora que trabalha com livros físicos, ela precisa de um lugar para os livros ficarem, né, gente? E o armazenamento vai incluir aluguel, luz, internet. Quando eu falo armazenamento, pode ser que seja no mesmo local que a editora funciona lá com seus funcionários, e pode ser que não. Os livros, eles precisam de um lugar. E assim, não é qualquer lugar para ficar armazenado. Eu tenho até um exemplo de experiência para dar, em que a editora que eu trabalhava estava em um local, era um local muito bom, só que tivemos que sair de lá porque os livros estavam pesando demais o chão, ia ceder, era um prédio. Tem noção do que é isso? Tivemos que ir para outro lugar, achar outro lugar mais adequado para armazenar os livros. Bom, e falando nisso, existe o custo dos funcionários, porque a editora vai precisar fazer com que os livros saiam. E para isso precisa de uma equipe comercial, aquela equipe que vai entrar em contato com as livrarias, vai captar compradores, vai fazer toda essa estratégia de saída dos livros. Da editora direto para a livraria. E também o profissional de marketing para fazer a divulgação desses livros e também a parte de venda online, né, que é o que nós estamos mais adaptados, habituados. Então, dentro disso, tem também a criação do site, que também é algo muito caro. Que você vai pagar uma vez, certo? Mas para e-commerce, você. A hospedagem, ela. Posso estar falando besteira aqui, peço desculpa para os meus amigos de TI. Eu não tenho certeza se é hospedagem, mas bom. O mensal que você paga para um site de e-commerce, que tem que ter um acompanhamento mensal, não é só você colocar lá e deixar, enfim. Todos os dias, pelo menos lá na minha editora, todos os dias a gente estava perturbando a equipe do site, porque sempre tem algum detalhe, sempre tem alguma coisa ali, tem que associar com cartão. Gente, é muito detalhe, segurança, porque você está lidando com cartão das pessoas, com informações das pessoas, é muito, muito caro. Também tem os funcionários para a expedição, que são os funcionários que vão embalar os livros, vão. Cuidar mesmo de pegar lá o endereço, fazer etiqueta para mandar o livro. E tem o custo de envio do livro, porque não são todas as editoras que são Amazon, gente, pelo amor de Deus. Apesar de, olha, eu ter experimentado muito clientes exigindo que a editora fosse uma Amazon, a editora não é. As editoras não são a Amazon, não tem suporte da Amazon e a Amazon tem. O seu envio próprio. Então, eles conseguem fazer os esquemas deles lá. E tem muita coisa por trás da Amazon que você pode ler bastante na internet sobre isso, caso se interesse. Mas, bom, a maioria vai trabalhar com os correios. Os correios têm um custo alto. E vocês têm que saber que, mesmo quando a editora coloca frete grátis, ela tá bancando o seu envio. Não quer dizer que ela, não, ela botou frete grátis porque ela conseguiu alguma coisa. Não, gente, ela botou frete grátis e ela tá pagando o seu envio. E é muito importante que vocês entendam. Vai no, experimenta aí. Não sei se você já mandou livro para alguém, mas o valor para mandar um livro, por exemplo, de Brasília lá para o Nordeste, não é menos do que R$ 25, dependendo do peso do livro, obviamente, né? Gente, é muito caro, tá? E para quem vai falar que não tem imposto, deveria ser mais barato, não tem imposto de ICMS, mas existem outros vários impostos que a editora tem que pagar como qualquer outra empresa. Salário de funcionário, sobre lucro e tantas outras coisas, gente. E sabe o que que também aumenta bastante o preço dos livros? A pirataria. Sim, baixar PDF, pegar algumas partes do livro na Xerox, isso também aumenta o valor dos livros, gente. Mas bom, eu não vou entrar nisso agora, vou deixar para conversar sobre isso com o pastor Emílio, como já estava combinado. Nós vamos falar sobre pirataria, sobre a Bíblia e a pirataria. Mas bom, gente, é isso. Espero que eu não tenha esquecido muitas coisas e eu posso ter esquecido algumas. Eu tô aqui para qualquer esclarecimento e espero que vocês tenham gostado, que tenha sanado também as dúvidas de vocês, que vocês fiquem atentos quando vocês que gostam de ler, quando pegarem um livro, valorizem cada detalhe, porque a editora pensa e paga por cada detalhe desses. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E dá uma conferida quando você estiver ouvindo esse áudio, se já não tem o próximo, tá? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.
It shall be.